Estamos chegando com o cafezinho nesse dia 7 de maio e estamos chegando, né, naquela situação, sempre preocupados, mas também com esperança. E eu já quero dar oi para o Capu, que eu estou vendo na tela.
Olá,
oi, Capuzinho.
Seu maravilhoso. Tá me ouvindo, querido?
Eu estou ouvindo muito bem e a sua imagem está ótima.
Cara, te ouço muito bem. Muito obrigado, cara. Ao menos isso tá bom, né?
Exatamente. Hoje nós estamos sem a companhia do nosso queridíssimo Heron, né? Que ele está resolvendo as suas questões. Então mandamos muita energia positiva para ele. Esperamos que tudo melhore o mais rápido possível para todo mundo, né, Capu?
Estamos numa situação completamente atípica, um programa atípico, tudo em torno de atualizar o pessoal da situação, o que está acontecendo, como está acontecendo, e especialmente como que a gente, como uma emissora, uma concessão pública, pode também prestar esse serviço para a sociedade, porque é essa hora que todo mundo se ajuda, que algumas vidas podem ser salvas também, né? E, inclusive, tem muita gente que só tem rádio agora para ouvir, não tem internet, não tem celular. Então, algumas informações também, esse programa vai ser meio que dedicado para ajudar quem precisa e passar algumas informações importantes também.
Isso mesmo, um abraço especial para Lorenzo Schmidt, que sempre está cuidando da gente, nos apoiando aqui.
Menino Lolo.
Ele que levou 6 horas para voltar para casa ontem, depois que saiu do programa. Ele pegou a estrada e levou 6 horas para chegar em Porto Alegre. Esse é o caos que a gente está vendo, né, Capu?
Bom, ontem eu fui fazer alguns transportes como embaixador do Instituto da Criança com Diabetes de insulinas
para
algumas casas, cara. Cara, surreal o que eu tô vendo, de coisas, de coisas boas também, de pessoas muito proativas, mas eu demorei para ir à Alvorada e voltar 5 horas.
Nossa, Capu.
5 horas. Tanto que a gente teve que enviar também alguns itens por helicóptero e tudo mais. Então, todo mundo faz como dá, é como dá e vamos lá, porque vai dar.
Cara, e aí você tá vendo também, assim como você é um voluntário incansável, né? Você também vê muitas participações heróicas, né? Pessoas dedicando seu tempo, sua energia, que não dormem, né? Justamente para ajudar o próximo. Isso é muito lindo, né? Você tem alguns exemplos aí para passar pra gente, Capu?
Primeiro que a gente tem que começar falando do tamanho da Ubra nesse momento, né?
Também
a Ubra
acho.
Tá sendo, como a gente comentou ontem, tá sendo uma cidade praticamente, onde a gente tá vendo, a gente até brincou aqui, se é que tem clima para brincar com alguma coisa, mas a gente comentou que o nosso reitor virou o prefeito da Ubra.
Sim.
Porque ela tem mais população hoje do que muitas cidades do Rio Grande do Sul, e tá administrando uma gestão de crise gigantesca, onde são muitas pessoas envolvidas, e em muitas esferas, né? Tem animais, tem pessoas com condições especiais, tem pessoas que já estão administrando algum tipo de doença, e tem que continuar administrando aí. Então realmente é uma situação muito específica, e aqui também do meu lado, aqui eu tô em Porto Alegre, né?
Sim.
Também tô vendo muita situação de, por exemplo, eu tô participando de um grupo bem ativo na Anrigs, que é um ponto de coleta gigantesco e que realmente tá chegando muita coisa de tudo que é lado do estado, e agora não, desde o primeiro dia, obviamente, a Anrigs pega e começa a repassar, como vários outros pontos de Porto Alegre, galera da Lagoinha, galera da Auxiliadora, galera do Centro Vida. Bom, se a gente começar a falar, a gente vai parar mais, porque realmente é muita gente proativa em torno de ajudar quem tá precisando, porque é muita gente. Temos 85% do estado do Rio Grande do Sul sem água. Sem condições de água, sabe? É surreal pensar nisso. Então, também, a gente vai prestar esse serviço na sequência. Conforme tu for me acionando aí, tem algumas informações bem importantes para passar.
Nós queremos todas elas. Você falou dessa cidade que virou a Ubra, uma cidade organizadíssima. E aí, apesar do que muita gente está disseminando, é um lugar seguro, organizado.
Tá louco.
Entendeu? Tá todo mundo muito... preocupado, é claro, mas também com aquele brilho no olho de ajudar. Os voluntários que eles que se mobilizaram ali embaixo, cara, é emocionante de ver
legal.
Todos trabalhando pelo mesmo propósito, sabe, Capu? E eles, você vê na cara dele que eles estão cansadíssimos, mas eles não param, eles não vão aceitar parar nesse momento, entendeu?
E trabalhando por pessoas que eles não conhecem,
exato,
que eles não sabem quem são, sabe? Trabalhando por vidas que eles não sabem quem são. Mas até a gente teve algumas situações aqui ontem também que a gente teve que dizer, cara, vai pra casa porque tu não vai mais render se tu continuar
isso
aqui, entendeu? As pessoas são elas acham que são incansáveis, mas não, elas cansam, sabe? Mas é lindo de ver isso. Então, realmente, o pessoal que tá... E, inclusive, agora começando já com os primeiros serviços que a gente tem que fazer por aqui, eu acho.
Por favor.
O primeiro é esse, cara. Pelo amor de Deus, procurem informações em fontes seguras. porque é nessa hora também que a gente vê o charlatanismo das pessoas aparecendo de maneira gritante. Tem muita gente que tá aproveitando esse momento para não sei com que objetivo, mas repassar fake news, sabe? Passar desinformação, que é o pior. Que não passar informação é passar informação errada. E isso está acontecendo de um lado para o outro. É impressionante como o pessoal está realmente começando a perder qualquer tipo de humanidade. Onde a gente vê pessoas assaltando voluntários que estão resgatando vidas.
Sim.
A gente vê pessoas inventando notícias que não são verdade. Como, por exemplo, essa aqui. A UBRA, pelo tamanho que ela está agora de quantidade de pessoas aí. Cara, são mais de 4 mil pessoas que foram abrigadas dentro dessa cidade que virou a UBRA.
Isso.
É óbvio que o poder público vai colocar segurança em todo o canto da UBRA. O campus da UBRA é um espaço gigantesco, então, obviamente, vai ter muita gente mobilizada com segurança privada, com segurança pública, com a brigada militar, com toda a prefeitura envolvida. Então, realmente, quem está indo ajudar na UBRA está seguro, e quem está na UBRA está muito seguro. Ontem também rolou uma fake news aí de crianças que estavam chegando sem amparo. Cara, é aí que tu vê que realmente a gente não pode pensar que qualquer Instagram formado por um grupo de pessoas é um portal de notícias, porque não tem um jornalista envolvido, sabe? A gente não pode achar que alguns influenciadores são fontes seguras de informação ou de opinião. Vamos nos veículos clássicos, cara. Temos aí a própria UBRA TV também, que tá fazendo uma cobertura gigantesca por horas e horas e horas sem cessar, com um jornalismo de qualidade feito por jornalistas qualificados para isso. Temos as rádios também, é Rádio Gaúcha, é Rádio Guaíba, são as rádios de entretenimento, todas envolvidas na questão também de como irmãs de comunicação divulgar a informação correta. Aqui na Mix tem muita informação também, nas redes sociais da Mix também. Então, por favor, procurem informação na fonte correta, pelo amor de Deus.
Boa, Capuzinho. Você sabe como eu sou medroso, né? Eu circulo pela UBRA, estou ajudando aqui e estou muito seguro. Sim, sabe? Então, isso a gente sabe que é fake news. Inclusive, falou assim: não precisamos mais de voluntários. Sim, precisamos de voluntários.
Precisamos de muitos voluntários.
Não precisamos mais de doações na UBRA. Sim, precisamos, gente, né?
Precisamos.
Que pessoas sinistras, né? Que vêm nesse
momento. É que, na verdade, começam a surgir, às vezes, alguns excessos. Por exemplo, o pessoal se empolgou nas marmitas, por exemplo, mas, cara, é só tu parar um pouquinho ali, dar uma pesquisada, sabe? Vou trocar minha energia depositada na marmita pra energia depositada na água, tô chutando, sabe?
Sim, sim.
Ou nos sapatos. Então é só conseguir organizar. E também tem essa informação na sequência que eu quero passar aqui, de alguns lugares, pro pessoal poder se atualizar de aonde ajudar, de qual maneira.
E temos agora a participação de Mauro Borba chegando nesse momento. Mauro!
Claro, Mauro Borba... Boa tarde, alô, vocês me ouvem?
Opa! Ouvimos muito bem, Mauro.
Tá bem, é que eu não estou me ouvindo aqui no fone, mas se está saindo aí é o que importa.
Saindo.
Então, consegui entrar no ar agora, estava meio destreinado, né, de fazer essa operação aqui, desde a pandemia, porque agora a gente está na operação pandemia, né, de novo.
Exato.
Em função de tudo que a gente está passando. Então, demorou um pouquinho para conseguir fazer a conexão, mas graças ao trabalho do Lorenzo aí, né, muito Monstro. Prestativo sempre nessa área, estamos no ar.
Outro incansável.
Então, é impressionante. Essas pessoas que estão fazendo a diferença, né, as Exatamente. Pessoas incansáveis, as pessoas que estão ajudando, né, pessoas que nem conhecem, né, se prestando aí com barco, com jet ski, doando água, né, impressionante, assim, a rede de solidariedade que está se criando em função dessa crise toda. E aliás, falando em água, a água se tornou agora o grande problema, né, desse momento, né. Hoje pela manhã, por exemplo, o Heron Dalmolin, que está com algumas dificuldades com familiares e tal, e não pôde estar com a gente, ele estava me relatando hoje, no meio da manhã, que ele procurou lugar para comprar água, assim, em supermercados, mercadinhos, até em farmácia, e simplesmente não tem
não
água
para beber. Mais, gente.
E... É uma loucura. E tem, assim, coisas que a gente ouve falar, né, de comentários de pessoas, né, caminhões-pipa, por exemplo, que se propõem a encher caixas d'água de edifício, cobrando valores, assim, absurdos, né, absurdo ao quadrado, assim, pela água, né, então E nessas horas aparecem também os exploradores, né? Aqueles que sobem o preço, né? E outra coisa também que eu ouvi é que pessoas que estão precisando sair de casa e que até têm condição de alugar alguma coisa, mas, por exemplo, os imóveis, no apartamentos no Airbnb, com um preço também hipervalorizado, né? E aí a pessoa, sim, pô, ela até poderia pagar, mas não aquilo, né? Então, tudo isso é problema que está acontecendo nesse momento, né? Nessa situação que a gente está vivendo. E temos aí um dia de sol, né? Sim. O que é uma coisa boa, mas deve chover também, né? O que também causa uma preocupação. Mas é isso, vamos indo em frente, ajudando sempre que possível, né? E passando as informações aqui que a gente pode passar para melhorar a situação das pessoas que nos acompanham.
Essa questão dos valores, né? Eu fui ajudar recebendo algumas doações e uma sacola de mamadeiras veio com a notinha, né, gente? Cada mamadeira, eles cobraram R$80.
Pelo amor.
Entendeu? Então aí você vê a sacanagem, né, gente?
E nessa hora, cara, também é uma coisa que é importante, Cassiano, é se ligar que às vezes o pessoal pega e, tem uma grana X, vou no shopping comprar mamadeira, tô chutando, sabe? Não que tenha shopping aberto. Cara, não é a hora de pensar num produto muito qualificado, assim, com relação a itens mais rápidos,
sim,
sabe? A questão é quantidade.
Isso.
Sabe? Em vez de gastar 80 numa, gasta 15 em várias, entendeu? E que seja uma que dure só nesse período de caldo, assim, porque realmente, que nem toalhas, por exemplo. Toalhas é uma coisa que tá praticamente sendo descartável, porque o pessoal tá usando algumas situações onde a condição é insalubre, sabe? De casas que, pessoas que ainda estão em algumas casas, que estão ali todas cheias de lama, de barro e tal. Então, é essa hora também de conseguir potencializar, inclusive, a entrega. Né? A entrega de itens, porque tem coisas básicas que a gente não se dá conta, como eu comentei ontem, a gente tá indo na saga de tentar conseguir bastante leite em pó, hipogloss, essas coisas para crianças também, então quanto mais quantidade, melhor, né?
E eu quero ouvir você, nosso querido ouvinte, o que tá acontecendo com você, dá o seu recado pra gente, 51991431874, e aqui na Ubra, nessa cidade que começou do zero para ajudar as pessoas, e estamos ajudando, realmente, tá muito organizado e precisamos de voluntários, então, se possível, venha para cá, os que estão aqui já estão cansados, eles precisam descansar também, gente.
Cassiano, só um detalhe, cara, o pessoal, que nem a gente comentou ontem, tava alguns excessos em algumas questões e algumas faltas em outras questões.
Certo.
O pessoal que puder acessar aí o site sos-rs.org.
Certo.
sos-rs.org é o site que tá centralizando as demandas de cada lugar, de cada fonte. Então, eu tô querendo levar alguma coisa aqui perto da minha casa, eu tô perto do... Que nem eu tô aqui, por exemplo. Tô perto da Lagoinha, eu tô perto da... Pô, aqui eu sei que eles precisam de sapato feminino e mamadeira. Ah, não, ali eu sei que lá na Auxiliadora eu tô precisando de leite em pó, tô chutando. Então, são lugares onde a gente pode centralizar as informações, porque realmente tava muito desconexo a questão de pessoal querendo ajudar, às vezes, e tendo um excesso em alguma situação e falta em outra. Aí a gente conseguiu centralizar muito bem e tá atualizado de meia em meia hora. Então, o pessoal pode realmente olhar ali e direcionar direitinho para onde quer levar cada coisa.
Eu falei do Lorenzo Mauro Borba, que ontem levou muito tempo para voltar para casa. Oi. Aconteceu contigo também, né? Saindo da Ubra.
Sim.
Até chegar em Porto Alegre, foram quantas Exatamente. Horas, Mauro?
Eu levei 6 horas para fazer o trajeto.
Meu pai.
Da Ubra até a minha casa, que é aqui na Zona Norte, perto da Dom Pedro II. 6 horas, porque, enfim, acontecendo de tudo, né?
Claro, claro.
Além de ser o único acesso para sair e entrar em Porto Alegre, pela RS-118, né? Que a gente faz uma volta grande, mas, enfim, é ali que tem que passar, né? Aí passa por Gravataí, a entrada de Gravataí, passa pela Freeway, né? E seria aquele caminho que tu faz quando tu vai... Tu vem da Serra e quer entrar, digamos, para Viamão, né? Ou para Alvorada. Então, ali tem uma confluência de trânsito, tem a saída para a praia, porque muita gente tá indo para a praia, né? Quem tem casa na praia está fazendo esse deslocamento. E aí o trânsito qualquer pequeno acidente que acontece, aliás, parece que o que aconteceu ontem não foi tão pequeno, mas aí também tem as ambulâncias indo e vindo, né? E a polícia indo e vindo. Então, cara, é um caos generalizado, assim. Então, hoje de manhã também, o André Machado, que saiu da rádio aí às 8, eu falei com ele às 10 horas e pouco, ele estava ainda na RS-118, né?
Nossa, ele saiu às 8.
Ainda tinha ele tinha ainda a metade do caminho. É, exatamente. Então essa é a situação. Por isso que a gente está em live, né? Porque não tem como mais fazer esse deslocamento até que abra algum ponto da estrada alternativo, né? E a gente não tem perspectiva disso ainda.
Nossa.
E é interessante também, pessoal, pensar que quem puder, inclusive, ficar em casa é melhor, entendeu? Porque a gente está desobstruindo espaços públicos, a gente está, daqui a pouco, economizando uma gasolina aqui, né? Então, o pessoal que, alguns gestores também aí, que assim como a nossa gestão sempre foi muito solista com relação a isso e entende que, às vezes, o home office funciona mais, tem empresas que estão, cara, vem trabalhar e que se exploda, tá ligado? Não, mano, não é a hora disso, tá ligado? É a hora de começar a pensar também de que estar em casa é a solução.
Nós temos algumas informações importantes. Nós temos informações importantes, né? Quer começar a passar alguma coisa pra gente, Mauro Borba?
Sim, telefone, eu tô olhando aqui as notícias, né? Tem uma coisa interessante que algumas empresas estão fazendo, disponibilizando o acesso gratuito, né? Portais de notícia que têm, obviamente, cobram pelo serviço, estão disponibilizando gratuito. Então, isso está agilizando alguns processos, né? Para quem mora na região que eu moro aqui, que é São João, Higienópolis, perto da Dom Pedro, ligaram hoje de manhã as bombas, né, que vão recolocar a água em funcionamento. Porque aqui no meu prédio, por exemplo, a gente tem água na caixa d'água, mas quando acabar, começou a reposição. É, exatamente. Então, a gente está economizando ao máximo, né? Mas, assim, hoje de manhã foram ligadas as bombas que vão colocar de novo a água nessa região do bairro São João, que já é um monte de gente, né? Porque... aos poucos, essas bombas começam a funcionar, então isso já é uma informação. Por enquanto, a água não chegou ainda, mas as bombas já foram ligadas. Perfeito. E, bom, por outro lado, tem notícias aqui, de várias fontes, né? As enchentes já comprometem as atividades nas fábricas do Rio Grande do Sul, colocam o estado em alerta, né? O estado do Rio Grande do Sul. A Cidade Baixa está com vários pontos já com água, né? Na Lima e Silva, ali perto do Bar Opinião, que é um ponto de recebimento, né? De donativos, né? E de atendimento às pessoas vítimas das enchentes. Então, tem água na frente, né? Então, assim, no Menino Deus, muita gente saindo, né? Das suas casas, porque já existem várias ruas do bairro com água, e tem também aquelas pessoas que resistem em sair, né, dos seus apartamentos, com receios os mais variados, né? Receio de roubo, que é outro grande problema que está acontecendo, né? Mas, assim, receio de encostar na água por medo de leptospirose. Enfim, são vários problemas decorrentes da água, né? Então...
a questão até de água energizada, né, Mauro? Tem nossa, pessoas que estão com medo de encostar na água, porque a água pode estar com energia.
Exatamente. E aqui o secretário de transportes do estado pedindo para as pessoas evitar usar as rodovias somente em caso de extrema necessidade. Né? Vamos esperar um pouquinho, quem pode, né? Obviamente tem gente que precisa sair,
sim,
mas também tem gente que não precisa muito e está saindo, né? Então, a gente vai repetindo aqui as informações, né? Que mais tem aqui? Sul do Rio Grande do Sul tem mais dois avisos de tempestades e alerta de perigo extremo, isso mais na região sul. Agora a coisa está indo para Pelotas e Rio Grande, né?
Nossa.
E exatamente. O aeroporto está totalmente ilhado, como a gente falou ontem, né? Totalmente alagado, na verdade.
Nossa,
né? O aeroporto virou uma grande
piscina. Cara, aquela foto, né? Correu o mundo, né? A foto tá correndo o mundo, porque, tipo, tem uma foto do pátio do aeroporto que é água e um avião. É um avião ali, parece que soltaram uma... Sabe aquelas patinhas de borracha na banheira? Cara, era aquele avião parado em cima da pista. É uma coisa surreal, assim. E essa foto tá correndo o mundo, porque o pessoal, às vezes, a bolha não estoura e o pessoal de fora daqui não tá entendendo a proporção. Infelizmente, a gente tá tendo, começando agora a ter aquelas imagens que são mais pesadas da água baixando em alguns lugares, e tu mostrar aquele monte de animal morto, um monte de a plantação acabada, sabe? A estrutura física e psicológica das pessoas indo pro saco, sabe? Então é muito complicado, porque agora sim a gente tem que começar a cauda é muito longa, né? A gente vai continuar vendo as consequências por um bom tempo. E o aeroporto fechado por um mês é uma coisa que eu acho que nunca aconteceu na nossa história, assim.
É, eu acho que alguém falou ontem.
Eu nunca ouvi falar.
Coisas que a gente nunca viu, assim, né? Fala, nossa, coisas que a gente nunca viu. E coisas que a gente nunca sentiu também, né? Tá muito
próximo. Não, eu tô legal de sentir coisas inéditas e ver coisas inéditas. Eu tô de saco cheio disso já, cara. Isso aí é o Marinha?
Temos imagens.
Do Marinha. Meu Deus, cara.
Um carro caído na enchente, né? Imagens na live do cafezinho, nesse momento.
Ah, era um carro aquilo? Sobre... Não tinha reconhecido o que era aquele... negócio.
Era um preto. Carro, E outra imagem.
Imagens mandadas pelo Orestes. Tá... Muito obrigado, Orestes.
Cara, é surreal. E outra foto que está percorrendo aí as redes sociais é o treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, que foi
resgatado
do aeroporto, né? Ali o avião na água. O Renato Portaluppi sendo resgatado, né? De um prédio. De um prédio onde ele mora, que fica nessa região, aqui perto da Arena, né?
Sim.
Na real, então, o Renato mora num hotel, né? Ele mora num hotel.
Ele mora no hotel ali. Nossa, ou seja, não, a água não escolhe classe social, né?
Toda
a população é afetada, né?
E assim como a solidariedade também não escolhe classe social, é impressionante, cara, porque, claro, as pessoas mais necessitadas também se ajudam muito com relação a literalmente, vamos se ajudar, porque tá todo mundo numa situação complicada, e também tá muito legal de ver algumas pessoas que são personalidades públicas e que, consequentemente, inspiram outras a também serem solidárias. Ou, por exemplo, tem muitos jogadores da dupla Grenal, inclusive alguns que não querem ser retratados e registrados, ajudando com jet ski, com carro alto, com doações e tal. E isso é inspirador, né, cara? Porque são pessoas que formam a opinião de uma geração, sabe? O jogador é uma pessoa que inspira crianças, adolescentes e tal a serem pessoas boas também. E essa também é a hora legal de tu ver muitos atletas do grupo da dupla Grenal sendo muito ativos no salvamento, inclusive lá para as bandas de Eldorado também, onde tem também a questão do Grêmio, né? Tem o CT e tudo mais. Então é muito legal ver pessoas públicas que, claro, algumas pessoas públicas também fazem um desserviço, mas essas, graças a Deus, são uma minoria.
E a gente consegue entender rapidamente, né, que é o de serviço, tá? Também estamos muito atentos a isso, né?
Para
rapidamente desmentir essas pessoas, né?
E seguinte... Cassiano, em algum momento eu só queria só pedir para... Ontem eu passei uma lista aqui de lugares que estão distribuindo água gratuita.
Boa!
E eu tenho essa lista atualizada agora aqui, então depois em algum espaço...
Não, por favor, agora mesmo.
Uma pausa. Pode ser agora?
Claro.
Então deixa eu abrir aqui, cara, porque eu acho isso bem importante. E até, inclusive, nas redes sociais da Mix e do Cafezinho também tem ali essa listagem. E agora saiu uma atualização de lugares com distribuição de água potável pela Corsã, na Grande Porto Alegre. Água potável com caixas d'água disponíveis para recebimento de água em Canoas. No Park Shopping, na Rótula do Guajuviras, na Corsã da Frei Orlando 118, na Corsã da 22 de abril, 974, no CEOP, na Santos Ferreira, 3201, na Vieser, na Farroupilha 6845, ótimo, na São José, na Farroupilha 8487 e na Pôr do Sol, no Guajuviras e em Sapucaia do Sul, na Coab Blocos e na Coab Casas. Na sequência eu passo também de Esteio, Viamão e Porto Alegre.
51991431874, manda pra gente, ouvinte.
Isso aí, manda pra nós.
Pode falar, Mauro.
Oi, Mauro,
perdão. Ontem, sobre isso de distribuição de água, eu peguei a estrada do Nazário ali, que é para fazer o trajeto para entrar, chegar na Ubra, né, pela via possível, né, sem pegar a BR-116. E aí passa pela estrada do Nazário ali, que é uma região que eu nem conhecia. E ali eu vi alguns lugares que eu não consegui pegar se era uma empresa ou que tipo de até para agradecer e falar o nome aqui, mas não consegui, né? Não entendi o nome do lugar ali. Mas um lugar que disponibilizou, eles colocaram um cartaz, doação de água.
Legal.
Umas mangueiras com torneira assim fixadas no muro, né? E as pessoas, e fila de gente, fila para a esquerda e para a direita, com as pessoas com bombonas e tal, recolhendo água.
Pô, que legal.
Mas como eu disse, não consegui ver que tipo de empresa estava fornecendo aquele serviço ali.
Mas aí em Canoas, a Itati foi, acho que foi uma das primeiras que botou na internet. A gente começou a divulgar bastante isso porque, pô, em Canoas foi uma das primeiras empresas, que é uma empresa de água, inclusive, começou a divulgar. E aqui não é nenhuma propaganda ou merchan, é só porque um agradecimento mesmo, que foi uma das primeiras empresas e que, inclusive, como a gente falou agora há pouco, motivou outras a também abrirem as suas caixas d'água, os seus estoques de água, né?
E sobre o André Machado, gente, nosso querido colega, ele saiu às 8 horas da manhã, ele ainda não chegou na freeway, nesse momento.
Meu Deus, cara.
Caramba, foi o que eu e os colegas passamos ontem, né?
Cara.
Não anda ali, porque ainda para completar a situação tem uma obra que está acontecendo bem na entrada de Gravataí. Então há um estreitamento da pista ali. E depois a pista que tu pega, que é a seguindo, né, a RS-118, ela é um funil, né, é um gargalo, como se diz, porque ela é uma estrada de uma pista, né, então, fora as ambulâncias passando, etc e tal, né. Agora de manhã, o diretor-presidente da CE Equatorial, Roberto Barbanera, disse que eles estão fazendo o possível para religar, né, o sistema que causou o alagamento na Cidade Baixa e Menino Deus, tá? Porque eles tiveram que desligar, né, o sistema, e eles estão trabalhando para reconectar as bombas que tem ali e que vão dar, né, impedir que continue o alagamento ali na região do Menino Deus e também da Cidade Baixa, que é uma coisa que, né, aconteceu um pouco depois do centro, né, um pouco depois do quarto distrito, e que está assustando, né, praticamente toda a região ali desses dois bairros, que são bairros muito populosos, né?
Loucura isso tudo que a gente tá vendo.
É verdade, gente.
É muito louco. Eu não tô pensar, cara, que a gente tá vivendo em pouco tempo mais uma situação histórica, né? E é uma coisa que a gente vai ter que aprender. Não digo que é o novo normal, mas vamos ter que aprender a lidar com situações mais bizarras como essas. E aí entra toda uma questão de gestão pública, uma questão de consciência ambiental, e esse papo vai ser longo.
É verdade. Mais uma vez pedimos para você que, se puder, venha ser voluntário aqui na Ubra. Precisamos,
boa.
Sim. A noite é bem vazio por aqui, então, mas ao mesmo tempo também é muito organizado, muito seguro para você estar. Ontem
seguro.
Eu estive por aqui. Então, gente, venha ajudar se você puder. E manda também para a gente a sua mensagem, 51991431874. Nós vamos para um rápido intervalo aqui no Cafezinho. E tem um recado importante, porque o inverno tá batendo a porta, é hora de pensar na prevenção contra a gripe. Se você quer manter a proteção de quem você ama sempre em dia, preste atenção nessa dica do SESI. Porque no SESI você encontra a vacina quadrivalente contra a gripe com o melhor preço do mercado. Apenas R$ 62,90 a dose. Não para por aí, não. Se você é trabalhador da indústria ou dependente, o SESI tem preços especiais para você, não perde tempo. Vacine-se com o SESI e garanta um inverno bem mais saudável. Acesse sesirs.org.br/vacinação para você e confira a unidade disponível mais perto. A gente já volta com o Cafezinho. Mix, meio-dia e 35, de volta com o Cafezinho. E tem recado do Shopping Total, que preparou para esse Dia das Mães uma promoção Mãe Presente Total. Milhares de prêmios que esperam por você nessa data especial. E vocês não ouviram errado, não. R$ 2.500 em prêmios. Faça suas compras, dê um giro na roleta da sorte e é prêmio na hora. Você ainda pode levar R$ 20.000 em vale-compras do Shopping Total. É barbada para participar, porque a cada R$ 300 em compras, já rola um giro na roleta e um cupom para participar dessa festa de prêmios Dia das Mães no Shopping Total, presente a todo momento. De volta com o cafezinho, Mauro Borba e Capu. Você viu a cidade de cima, né, Capu? Conta pra gente essa experiência.
Loucura, meu, é assustador. Ontem a gente foi fazer algumas entregas de insulinas, de estudo da criança com diabetes. E aí a gente foi até o heliponto do Hospital Moinhos de Vento, que tem uma vista privilegiada da cidade. E também tivemos uma vista privilegiada do caos que tá a cidade. É surreal tu pensar que aquele monte de água ali são ruas, são casas, são, sabe? Porque tu olha, tu pensa que o Guaíba é até ali e a cidade tá pra cá. Mas não, ali é a cidade também, sabe? Ali embaixo tem muita cidade. E então é o que eu tô batendo a tecla há muito tempo, pessoal. E que a gente consiga manter essa energia e essa motivação pra pós também, pra quando a água baixar e quando a vida tentar se organizar de novo, porque a gente vai ter ainda muito tempo que lidar com barro, que lidar com animais mortos, com famílias deslaceradas, com estrutura física deslacerada, sabe, com doenças, que a gente tem que começar a chegar com as doenças também, leptospirose e outras questões também de água. A gente tá vivendo agora um problema sério com dengue, e a gente tá lidando com muita água que vai ficar parada também, então a gente tem que ficar atento e não baixar a guarda por muito tempo, né?
Temos notícias, Mauro Borba, por favor.
Temos notícia aqui, sim. O governo federal vai suspender a cobrança da dívida do Rio Grande do Sul até o final desse ano, como uma resposta, né, a essa tragédia que atinge o estado. Vocês têm uma ideia de quanto o Rio Grande do Sul deve para o governo federal? Vocês já viram esse número? Ou não?
Ah, mas é bilhão, né? Deve ser.
É 90 bilhões.
90.
Ah, dá para fazer um chocafão.
90. Cara, essa loucura, dívida, né? Já é motivo de discussão histórico, né? Muitos anos já vem se discutindo e o governo tentando renegociar e tal. A dívida voltou a ser paga mensalmente em 2022. Tá? O governo gaúcho tá pagando, né? Tá tentando ficar em dia. Mas agora, em função do que está acontecendo, o governo federal liberou, né? Suspendeu a cobrança da dívida do Rio Grande do Sul. E claro, na verdade, é mais uma medida, né, para ajudar. Sim. E entre tantas que o governo vai ter que fazer, e os políticos, e enfim, as pessoas que têm também poder, né, e dinheiro para conseguir ajudar, né? Como, por exemplo, o Neymar, que fez uma doação, né? A gente sempre critica o Neymar aqui no programa.
Eu vou ter que falar bem do Neymar, coisas. É sério isso mesmo?
O Neymar fez uma doação, sim. Tenho agora aqui o valor.
Não, ele fez uma doação, enviou o avião dele e enviou um helicóptero também.
Olha aí, Capu.
Exatamente. Então, nesse caso, vamos elogiar o Neymar, né? Porque agora sim, agora ele teve uma atitude positiva e, enfim, a gente tem que reconhecer. O Whindersson Nunes também, né? Uma campanha grande através dos seus canais de doação. Quem mais aí? Me ajudem. O Felipe Neto também fez, né?
O Whindersson, inclusive, tá fazendo uma campanha e fazendo coisas que ele nem tá divulgando, que eu tô sabendo porque as ONGs estão falando, sabe? Algumas ONGs, inclusive, que eu tô envolvido, receberam doação de cadeira de rodas dele e tal, e ele nem tá postando, ninguém sabe. Além do que ele fez da vaquinha gigante e dos envios, da mobilização, ele faz muita coisa também que ele nem divulga. Isso eu acho muito, muito legal. Também o Felipe Neto é um cara que tá agilizando bastante coisa, tem uma galera que tá bem, bem atenta.
São caras que são de fora daqui do estado, que estão sensibilizados e tal.
Nós temos o Lourenço tá passando aqui para um vídeo do Orestes, da 118. Pode mandar pra gente aí. Já tá na nossa live.
Meu Deus, cara.
Já tá na live.
Ah, resumindo, essa galera vai demorar 8 horas pra chegar em casa.
Então, muito obrigado aí, o vídeo.
Exatamente.
Do Orestes de Andrade Júnior mandou pra gente aí. Está na nossa live. E a gente falou aí. Pode falar, Mauro.
A gente tá com alguns probleminhas de sincronização, né? Mas
delay.
Se entende, né? um delay. O Orestes está de repórter hoje do cafezinho, né?
Isso mesmo.
Repórter
de campo.
Testemunha
repórter
ocular.
De campo. Repórter de campo no meio do caos.
Ah, e o desastre que a gente está passando também tem impacto em todo o país, né, gente? A gente somos responsáveis,
claro,
nada menos que 58% de todo o arroz produzido no Brasil, né? Então, também imagina, tem esse dado, cara, aí. Nós temos 15% das lavouras de soja. Né? Então,
cara, a gente vai ter um problema sério de abastecimento para sair e para entrar. Porque assim como a gente vai ter um problema sério de transporte para chegarem as coisas aqui, muita coisa que o Brasil depende da gente para sair também não existe mais. Sabe, tem estruturas de fazendas, de plantações, de animais que não existe mais. Tem cidades que não existem mais, entendeu? Então realmente vai ter que ser uma mobilização de um grande pedaço. Cara, nós somos maiores que a Itália. E é praticamente um país que foi devastado. Então agora a atenção tem que ser totalmente focada para cá, inclusive do poder público, sabe? E não só o nosso poder público aqui, que vai ter que administrar o rojão, mas também o poder nacional, né? E os estados que dependem também da gente vão ter que se agilizar para poder reestruturar o mais rápido possível um pedaço importantíssimo da estrutura do Brasil. Não é tipo assim, que nem a gente, para nós já foi muito doloroso e foi um caos gigantesco quando a gente teve agora em setembro passado, a enchente lá no Taquari, por exemplo. Pra nós foi muito doloroso. Cara, agora, tipo, a gente tem que pensar que foi doloroso pro Rio Grande do Sul, mas a galera lá de Rio São Paulo mal viu, sabe? E isso é um erro que já vem de lá, sabe? De a bolha não estourar pra lá. E agora eles vão sentir também a pressão de que a gente tem que realmente fazer a coisa acontecer pro Estado voltar a acontecer, porque grande parte do Estado acabou.
Simplesmente. Acabou.
É verdade.
Simplesmente acabou.
Capu, já que você tá com a palavra, vamos falar de água potável?
Boa, cara. A gente já deu um serviço aqui ontem sobre alguns lugares e, como eu comentei antes, é importante que o pessoal tá se motivando a se perceber que tem maneiras de compartilhar água, também continuar. A gente já passou agora aqui de Sapucaia e Canoas, agora seguindo, pessoal de Esteio, na rua Garibaldi, no espaço Oliveira Silveira, na rua coberta, também na rua Pelotas, em frente à Escola Estadual Caetano Gonçalves da Silva, na Avenida Governador Ernesto Dornelles, no espaço Rei Pelé, na rua Orestes Pianta, em frente ao Centro de Convivência Território da Paz, na Avenida Luiz Pasteur, em frente ao Trianon Esporte Clube, e também Esteio na rótula da rua Salgado Filho com a rua Rio Grande. E em Viamão, no CTG Recanto Nativo, da Engenheiro Wildo Meneghetti 955, no Campo do Santa Rita, na Bérico José Bernardes 1889, na Praça Santa Isabel, na Liberdade 1505, no Campo do Vila Augusta, na Rua Dário Gonçalves, número 20, no Baita Super, na Rodovia Tapir Rocha 9350 e no bairro São Lucas, na Avenida dos Coqueiros 429. Depois eu passo Alvorada, Cachoeirinha e também Porto Alegre.
Boa, Capu! Mauro Borba.
Para vocês terem uma ideia, as águas que estão saindo pelos bueiros, tá, nos bairros de Porto Alegre, 23 casas de bombas, Porto Alegre tem 23 casas de bombas, tá? Apenas 4 estão funcionando.
Pelo amor de
Apenas
Deus,
4.
Cara. E sim, isso é que a gente tá vendo muita água em cima, mas tem muita água passando embaixo da terra também, né?
Claro, e como as bombas não estão funcionando, a água procura um lugar para sair, ela encontra um bueiro, ela sai para cima, entendeu? Então, essa é o grande desafio do momento, né? É fazer as bombas voltarem a funcionar, porque tem algumas que eles não podem ligar assim do nada, né? Porque estragaram, ou porque tem risco de explosão. Então, esse é o grande desafio desse momento. Uma outra notícia aqui sobre imposto de renda, tá? Os gaúchos terão mais prazo para pagar o imposto de renda, para pagar ou para declarar, né? Nem todo mundo paga, né? Os moradores dos municípios gaúchos afetados pelas enchentes no estado vão ganhar mais 3 meses para acertar as contas com o imposto de renda. Uma portaria da Receita Federal, publicada em edição extraordinária no Diário Oficial da União, adiou de 31 de maio para 31 de agosto o prazo de entrega nas localidades atingidas. Então, a medida vale para quase todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Porque 336 municípios estão em estado de calamidade pública. Então, é praticamente boa parte do estado gaúcho está com esse prazo aí. E a portaria não prorrogou apenas o pagamento do imposto de renda, mas todos os tributos federais, incluindo parcelamentos, o cumprimento de obrigações acessórias de pessoas físicas, de empresas de médio e grande porte, e além disso a Receita suspendeu até 31 de maio a prática de atos processuais em processos administrativos de interesse de contribuintes domiciliados nos municípios atingidos.
É, porque agora a gente vai ter que pensar numa reconstrução também da questão de empresas, de indústrias, porque agora, daqui a poucos dias, bate aluguel de novo, bate condomínio, bate imposto, bate empréstimo, bate conta, e aí? Tu tá pensando só em tirar o barro da tua casa, sabe? E saber onde é que tá teu familiar que veio resgatado de barco. Então, realmente, é hora de todo mundo que puder aí dar uma aliviada pra galera no sul, aliviar, inclusive o poder público.
É verdade, Capu. Seguinte, estamos com o cafezinho 51991431874, se você tiver algum relato. Capuzinho?
Diga, meu amor, deixa eu achar aqui o resto que faltou. O Mauro tava falando, desculpa, Mauro, te cortei bem na hora.
Não, faz parte, vai daí, Capu.
É que com delay a gente fica começando a falar um em cima do outro. Só pra continuar aqui com a nação da água, cara. Isso. Água potável em Alvorada, na Praça Central, na Presidente Getúlio Vargas 2273, e no Algarve, na Avenida Elmira Pereira Silveira. E também em Cachoeirinha, na Igreja Matriz, na Rua Papa João 23316, no CTG Guapos da Amizade, na Rua Silveiro Manuel 580, na Assembleia de Deus, na Rua Boa Vista 43, na Vila da Paz, na Rua Brasil Aquino Pedroso 813, e na Corsã, na Rua Papa João 23, 558, também na Vila Cachoeirinha. E mais informações, claro, dali na galera do arroba Porto Alegre. Ali tem bastante coisa interessante, inclusive.
A gente falou da importância de você procurar fontes seguras, né? Com as informações precisas. O Jornal da Mix começa às 6 horas da manhã até às 8. Então, aqui você vai ter uma cobertura incrível. E também na Ubra TV, em cima do lance, todos os momentos, né? E se você puder ser voluntário aqui na Ubra, vem ajudar. A gente sabe da importância. Você é um voluntário renomado, né, Capu?
Eu sou um cara que gosta da função. Essa é a moral. Né? Eu gosto de estar podendo devolver um pouquinho pro universo tanto de coisa boa que a gente tem, né, cara? Mas é a gente reforçando aqui. A Ubra tá com uma das maiores estruturas de acolhimento do estado. A Ubra virou uma cidade e, obviamente, por ser uma cidade agora, tem mais população do que muitas cidades, tem uma questão de administração aí que a gente tem que ajudar. Então, quem puder ser voluntário também aí, levar todas as doações possíveis, tem muita gente que precisa e como uma cidade sendo construída, a gente precisa de recursos para isso, né?
Vamos com mais informação, Mauro Borba.
Sim, o Comando Rodoviário da Brigada Militar está sempre atualizando os trechos bloqueados no estado, tá? Então, quem tem que viajar, quem tem que visitar, ajudar algum familiar no interior, enfim, qualquer tipo de necessidade de estrada, né? Pode pesquisar, tem várias fontes, né? Polícia Federal também, o DAER, né? Mas o Comando Rodoviário da Brigada Militar também está atualizando sempre de hora em hora, tá? Então aqui tem vários, todos os pontos que estão com bloqueios, né? Aparece ali. Por exemplo, na BR-116 tem 15 pontos de interrupção, tá? Na Serra, na região metropolitana, que é a que nos afeta, né? Porque o estúdio da rádio fica no campus da Ubra, em Canoas, e no Vale dos Sinos. Não é possível chegar a Porto Alegre pela BR-290, tá? 8 trechos estão fechados na região metropolitana da BR-290. A BR-386, que é a estrada que sai de Canoas e vai até, por exemplo, se tu vai para Passo Fundo, né? Tem 12 pontos interrompidos.
Meu Deus.
Também não dá para acessar Canoas pela BR-448. Enfim, a lista é grande, tá? O importante é isso. Ficar a dica aí que o Comando Rodoviário da Brigada atualiza de hora em hora. Então, quem tem que pegar a estrada pode consultar o site da Brigada Militar, que ali tem os pontos que pode passar ou que não pode passar, caso o prezado ouvinte tenha, né, que pegar a estrada.
Ele estava de repórter e agora chegou em loco Orestes de Andrade Júnior, bem-vindo ao cafezinho.
Boa tarde, Cassiano, Capu, Mauro. Cheguei depois de 4 horas de estrada.
Nossa.
Acabei de falar com o André Machado, eu estava ouvindo vocês aqui, e ele disse que ainda está na estrada, já está há 5 horas, ele saiu às 8 horas de Canoas. O que eu notei, Mauro, Capu, Cassiano, o que eu notei na estrada? Tem muita gente que não deveria estar na estrada. Sim. Tem gente indo para o litoral, que é uma boa medida, mas tem muita gente que está circulando e a gente não enxerga muito bem qual é o motivo. Então, primeiro, eu tenho 2 apelos para fazer aqui antes de terminar o cafezinho hoje. Primeiro é, pessoal, fiquem em casa. Não se coloquem em risco, inclusive. É claro que tem muita circulação de voluntários, isso é muito positivo, mas quem não está ajudando nesta hora, fique em casa, que é uma grande ajuda para todo mundo. E o segundo pedido é água, precisamos de água. E aí também, Capu e Mauro, sei que vocês falaram durante muito tempo hoje sobre o cafezinho, sobre isso. Não adianta pedir muita água, a gente não pode ser hipócrita aqui, de pedir muita água entre nós, porque está faltando água para todos nós, para os voluntários. Agora eu passei aqui por brigadianos que estavam cuidando do trânsito, inclusive nas vias internas de Alvorada, de Viamão, Polícia Rodoviária Estadual, e o pessoal estava morrendo de sede, dava para sentir isso no rosto. Algumas pessoas passavam e alcançavam água para eles. Certo. Mas está faltando água para todo mundo. Então o apelo é para o Brasil, para outros estados. Ontem eu estive aqui, vou falar também o nome do supermercado, que tinha recebido uma carreta de Santa Catarina, o Forte Atacadista, pouco depois do Parque Shopping aqui em Canoas. Ontem ele recebeu, no meio da tarde, um caminhão, uma carreta cheia de água. Não sei se ainda tem. Tem uma fila gigantesca, acabei de passar por ali agora. Em Canoas tem algo muito interessante, são caixas de água espalhadas por todo o município e aí os caminhões-pipa da prefeitura vão passando ali abastecendo e aí tem filas de 15, 20 pessoas, não são filas impossíveis, o pessoal está indo buscar água. Mas a grande necessidade é essa, água, e tem que vir de outros estados.
Boa, gente.
Boa, boa.
Está quase acabando o cafezinho, recado final, Capu, por favor.
Cara, só pra completar então aqui, já que a gente deu o serviço de todas as cidades, faltou Porto Alegre, né, que nos ouve também. Então, fontes de água natural pra quem tiver bambonas pra encher em Porto Alegre, na estrada Afonso Lourenço Mariante, 1578, na rua Deputado Astério de Melo, 380, no Beco dos Rossatos, 75, na rua Carlos Traem Filho, 81, no bairro Auxiliadora, na João Vedana, 178, na estrada Costa do Cerro, 500, na Fábio Luiz Silveira, 29, na Rua da Gruta, 98, na Irmã Teresilda Stephen, no Mário Quintana, na Rua dos Jabuticaba, 73, na Estrada do Lajeado, 1920, e na Rua Beco Souza Costa, 750. Então, demos aqui o serviço de toda grande Porto Alegre, com espaços para o pessoal que está nesse problema sério em várias situações de água. E lembrando, cara, que agora o Oreste falou um pouco de doações do Brasil inteiro para cá, toda a rede de Correios de São Paulo e do Paraná, também algumas partes do Rio Grande do Sul, estão recebendo doações gratuitas. Então, quem quiser mandar doações para o Rio Grande do Sul gratuitas, pode usar também o serviço dos Correios em São Paulo e também no Paraná.
Capu, deixa eu te fazer um pedido aqui. Faz um vídeo com essas informações, aonde tem água potável para as pessoas pegarem gratuitamente. E vão postar em todas as nossas redes aqui, da Ubra, inclusive, da Rádio Mix, da Ubra TV.
Tem um vídeo no Instagram da rádio, ele tem o último vídeo postado, é o nosso vídeo de ontem. E a gente vai trocar agora pelo de hoje, que tem atualizações de outra cidade também e outros pontos. Então a gente
Boa,
vai tirar
Capu.
Aquele e botar o novo agora.
A gente falou, Mauro Borba, da importância, né, das redes confiáveis. Então, mais uma vez, o convite para você conferir o jornal da Mix todo dia às 6 horas da manhã, não é mesmo? E a Ubra TV, Orestes, né?
O tempo todo com informações, entrando boletins, a gente está com Fala Rio Grande. Hoje a gente mandou um helicóptero aqui, pessoal, um cinegrafista para fazer imagens de Porto Alegre, de Canoas, de Eldorado do Sul e também de Guaíba. Então a gente vai ter imagens inéditas da situação hoje de manhã aqui em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre, nos municípios mais atingidos.
Certo. Muito importante também o seu apelo, Orestes, Quer deixar algum recado final no programa de hoje?
Eu acho que é isso. Nós estamos começando aqui, Mauro, dando exemplo também, né? Quem puder vai ficar em casa. A gente vai, inclusive, trabalhar durante toda a tarde aqui para ter condições técnicas do próprio André Machado amanhã fazer o Jornal da Mix de Porto Alegre, da sua casa, como o Capu e o Mauro estão fazendo, porque a gente também tem que dar o exemplo nessa hora. Quanto menos pessoas circularem, melhor para todo mundo. Só o Cassiano vai estar aqui, porque ele é vizinho da Ubra, mora aqui perto. Então é por isso que ele pode vir para o estúdio também, a nossa base.
Muito bem, Mauro Borba, então temos agora um gatilho, né, da época da Covid, onde vocês estavam em casa, foi muito difícil, né, e é estranho vê-los não estando aqui com a gente, né, Mauro?
É uma lembrança que vem, né, daquele momento difícil. Em termos de crise é algo parecido, claro que o motivo é outro, né, mas, de qualquer maneira, a gente está retomando aí essa possibilidade que a internet nos dá, né? De poder falar de casa e tal, e manter o programa no ar, né? E trazendo informação para as pessoas nesse momento crucial aí do estado do Rio Grande do Sul.
Exatamente.
Cassiano, Mauro, Capu, eu acho que essa é uma pandemia pior do que a do coronavírus. Porque a água está invadindo a casa das pessoas. Na época da pandemia, a gente ficava só em casa e pronto, e usava máscara, a gente conseguia se proteger. Logo em seguida veio a vacina. E essa é uma catástrofe que vai demorar muito, muito tempo, muitos meses, muitos anos. Eu fiquei muito impressionado, porque hoje, antes das 9 horas, eu passei ali pela orla, mandei vídeos para vocês, que vocês rodaram aqui, e o nível das águas é o mesmo do último sábado. E já faz 2 dias que não chove em Porto Alegre e nem na região metropolitana. E não baixou absolutamente nada, ao contrário, aí por problemas ali de abastecimento, a Cidade Baixa e Moinhos de Vento estão agora também sendo inundados. Então é uma situação muito, muito preocupante.
Voltamos amanhã com o cafezinho aqui na Mix. Mauro, seu recado final, por favor.
É isso aí, Cassiano. Estamos fazendo todos os esforços para manter o programa no ar, né? Desse jeito, hoje, no improviso, mas conseguimos, né? Então, obrigado a todos os colegas envolvidos aí na operação técnica, na solução desses problemas, né? E a gente consegue, então, assim, ir fazendo e passando as informações. Era isso por hoje. Então, amanhã voltamos ao meio-dia. Boa tarde.